O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Falando de livros.
Nove horas, 18 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Um livro sobre os livros. Essa é uma descrição conhecida para Don Quixote de La Mancha, livro do espanhol Miguel de Cervantes, publicado no início do século XVII. A partir da história de um ingênuo senhor rural, cujo passatempo favorito era a leitura de livros de cavalaria e que decide se tornar um cavaleiro andante, a obra é uma representação metalinguística do próprio universo do livro. E com o intuito de discutir o livro que discute o livro, a editora UFMG acaba de lançar Don Quixote, Encenações Tipográficas, organizado pelas professoras Daisy Leite Turrer e Eliane Scott Muse. Em 5 artigos, a obra apresenta diferentes debates relativos ao universo do livro como objeto. Para falar de Don Quixote e discutir sobre o livro, vamos conversar agora com uma das organizadoras da obra, Don Quixote, Encenações Tipográficas, a professora aposentada da UFMG, doutora em letras, Eliana Scott Muse. Bom dia, professora, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada pela participação, é um prazer recebê-la no Universo Literário, viu?
Muito obrigada.
Professora, antes de discutir a obra de Cervantes, eu gostaria que a senhora nos apresentasse a ela. Que obra é essa? Quem é Dom Quixote?
Bom, Dom Quixote vamos dizer assim, o precursor da modernidade. O livro Dom Quixote, naturalmente, não o personagem. Mas o personagem também, nessas andanças, nessa mobilidade contínua dele, representa esse novo homem que surge com o Renascimento. E ele, o livro, é um livro extremamente múltiplo. Ele pode ser visto, é como um caleidoscópio, que pode ser visto sob diversas facetas que estão sempre mudando, sempre em movimento, como o próprio personagem.
Agora, professora, como a discussão sobre o objeto livro aparece nessa obra de Cervantes?
Bom, todo tempo o livro está presente, a partir mesmo do início, quando o cavaleiro andante ele se nutre de livros sobre cavalaria. E existe um episódio, vamos dizer assim, um episódio chave em que Dom Quixote visita uma livraria em Barcelona, e ele comenta todos os momentos de produção do livro. Ele segue, e além disso existe uma história muito interessante, que é o fato de que o livro Dom Quixote gera um apócrifo, e que esse apócrifo depois é respondido pelo próprio Cervantes com um outro momento do Dom Quixote, uma continuação do Dom Quixote. Então, o livro, ele circula entre as páginas desse livro continuamente. Ficaria um pouco longo eu exemplificar mais, mas Eu acho que já dá para ter uma ideia de como esse objeto livro é presente no livro Dom Quixote de La Mancha.
Certo. Agora, a produção de livros, bem como a relação dos leitores com os livros, na época da publicação de Dom Quixote, 1605, mudou muito em comparação com a forma como é hoje?
Ah, certamente, não é? A recepção sempre é marcada pelo momento histórico em que vivemos. E hoje Dom Quixote é lido, enfim, de um modo geral, como uma metáfora. Enquanto que, séculos atrás, era a narrativa linear que estava presente na recepção de Dom Quixote.
Certo. Professora, agora, introduzindo no nosso papo o lançamento, a obra organizada pela senhora e pela professora Daisy Turner, quais são as questões abordadas em Dom Quixote, encenações tipográficas? O que são encenações tipográficas?
Exato. Bom, esse livro teve origem, esse estudo, né, teve origem no âmbito do NECI, Núcleo de Estudos da Cultura do Impresso, sediado na Escola de Belas Artes e coordenado pela professora Daisy Turner. Nós partimos de duas edições que constam do acervo da Biblioteca do Caraça, e o que realmente, o nosso foco, nosso ponto de vista, foi o paratexto, como o livro é apresentado em dois momentos, em duas edições separadas por dois séculos diferentes. Um deles é logo, enfim, no século, final do século XVI, e o outro no final do século XVIII, e XIX, perdão. O que é interessante é ver como o livro do século XVI tem uma profusão de elementos paratextuais, isto é, de elementos que constituem o livro a partir justamente da criação da imprensa, do objeto livro, que é nessa primeira edição do final do século XVI, há uma profusão de imagens, há elementos paratextuais riquíssimos que contrastam com a seriedade, o enxugamento da página de rosto e dos elementos paratextuais da edição do século XIX.
Certo.
Então foram dois elementos que chamaram nossa atenção. Quanto às encenações tipográficas, na verdade, cada página de rosto, cada capa, encena, cada prólogo, encena, coloca em cena o livro. O paratexto apresenta o livro, ele coloca o livro em cena, aos olhos do leitor, do leitor, ou mesmo do possível leitor, aquele que folheia o livro para ver se interessa. Então, essas são encenações, e naturalmente tipográficas, porque elas são feitas a partir de elementos tipográficos.
Certo. E como vocês tiveram acesso a essas edições, professora? Elas são muito antigas, né?
Muito antigas. Bom, elas pertencem à Biblioteca do Caraça, que é um objeto, que é um local que a gente tem pesquisado durante algum tempo, e decidimos, então, iniciar esse estudo a partir dessas duas edições que estão presentes e que, portanto, foram muito presentes na vida da inteligência de Minas Gerais. Não é? São edições que pertencem a uma biblioteca mineira e que, portanto, não são mais próximas que outras.
Correto. São 9h27. Bom dia. Este é o Universo Literário da Rádio FMG Educativa. Eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com a professora aposentada da UFMG, doutora em letras, Eliana Scott Muse. Ela que é uma das organizadoras de Dom Quixote, Encenações Tipográficas, lançamento da editora UFMG. Professora, além da senhora e da professora Daisy Turner, as organizadoras do livro, outros três autores completam os artigos da coletânea. Quem são esses autores? Sobre quais outros aspectos de Dom Quixote o livro Encenações Tipográficas fala?
Bom, além das duas organizadoras, não é? O professor Alexandre Gonçalves Costa, que participou muito assiduamente da primeira fase da pesquisa, examina no artigo Dom Quixote, o Bom Governo, um outro aspecto que não tem a ver com a questão paratextual. Ele examina a disparidade entre o discurso extremamente discreto do personagem e sua ação louca, disparatada, não é? Que é uma coisa interessante de ver como o discurso e a ação podem ser antagônicos. Também a professora da Escola de Belas Artes, Ana Uti, estuda em Dom Quixote figurado, programas editoriais visuais da França no século XIX, ela estuda o percurso da obra no romantismo francês, não é? Quando a encadernação se torna paratexto, espaço de inscrição de signos visuais e verbais.
Uhum.
E, finalmente, Janes Mendes Pinto enfoca em Dom Quixote e as traduções essa atividade que é extremamente ligada à questão da escrita, né? E a figura do tradutor, que é componente do livro, é uma figura que circula no livro a partir mesmo de sua origem, porque o livro é apresentado ficcionalmente como uma tradução de um manuscrito árabe. Então, são esses os componentes, os artigos, os ensaios componentes desse livro.
Uhum. Professora, pensando nessa proliferação aí dos artigos, é possível quantificar o número de versões do livro de Cervantes e como que diferentes edições criam novos livros, novos objetos, novas narrativas?
Bom, quanto à quantificação, é uma tarefa difícil, porque é uma obra universal, né, que circula desde o final do século XVI e que está presente, talvez seja o livro, depois da Bíblia, o livro mais lido no mundo. E sobre as diversas configurações, as diversas apresentações, as diversas versões, vamos dizer, entre parênteses, há muitas... A gente dá um exemplo nesse livro de como duas edições são, na verdade, duas versões diferentes. Agora, de um modo geral, o Dom Quixote foi editado de várias formas, inclusive Dom Quixote para crianças, Dom Quixote resumido, e mesmo a versão original do Dom Quixote, ela passou por várias transformações ao longo do tempo, e seria um pouco, não temos aqui o espaço, uhum, para examinar essas diferenças, mas seria o tema de um interessante para um estudo posterior.
Com certeza. Para a gente finalizar, professora, voltando na questão da tradução, ela interfere no objeto livro e na narrativa?
Bom, ela interfere, certamente, porque cada cultura faz uma releitura do livro, não é? A narrativa é, vamos dizer, basicamente a mesma, mas o enfoque é outro. E isso vai interferir, certamente, no paratexto do livro, e mesmo na própria escrita, porque a tradução é sempre uma reescrita.
Certo. Professora Eliane Scott Muzzi, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação no Universo Literário, parabenizá-la pelo trabalho, sucesso sempre, e o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigada, agradeço a você e essa oportunidade de fazer este livro chegar ao público da rádio.
Com certeza. Um beijo grande, boa semana, professora.
Muito obrigada, igualmente.
Tchau, tchau.
Tchau.
Muito bem, acabamos de conversar com a professora aposentada da UFMG, doutora em letras, Eliane Scott Muzzi, ela que é uma das organizadoras de Don Quixote em Encenações Tipográficas. A obra foi organizada em parceria com a professora da Escola de Belas Artes da UFMG, Daisy Turrer, e apresenta 5 artigos com diferentes debates relativos ao universo do livro como objeto. A obra é uma publicação da editora UFMG e você pode saber mais na página editoraufmg.com.br, editoraufmg.com.br. Lembrando também que Don Quixote, Encenações Tipográficas, já está disponível nas livrarias da cidade. E o livro Don Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, por sua vez, é obra de domínio público. O original é em espanhol, mas a obra já foi publicada por diversas editoras também no Brasil. Você pode buscar uma versão que mais te agrade, incluindo aquela sem custos, pela internet e aprofundar nessa discussão proposta pelo livro das professoras. Porque clássicos são clássicos. Muito bem.
Falando de livros. UFMG Educativa, a estação do conhecimento.